E o tema hoje, Mãos à Obra, é a nossa série, né? E todos na mesma obra, cada um no seu lugar, essa ênfase que eu quero trazer nesta manhã. Quando nós falamos de Neemias, num processo, ele vai relatar ali um processo de restauração que ocorre num período pós-exílio, já tinha passado ali mais de 140 anos, e Neemias é tocado ali pelo Senhor para que ele olhe para o povo dele com um olhar diferenciado, com um olhar de misericórdia mesmo. E ele, após orar e após buscar a confirmação de Deus, ele vive um processo, iniciando um processo ali, lidera um processo de reconstrução. E quando nós olhamos ali os primeiros dois capítulos que no domingo passado tivemos aqui, o capítulo 1, capítulo 2, nós compartilhamos um pouquinho essa realidade. Então, primeiro Neemias, ele acaba se importando com o sofrimento do povo. Então vem o irmão dele e fala um pouco do como estava vivendo o povo lá em Jerusalém, que não era só os muros destruídos, mas um povo que estava emocionalmente e espiritualmente destruído. Após isso, Neemias, ele busca a direção de Deus, ele ora buscando a direção de Deus, e ele age com coragem, ele vai e enfrenta um desafio ali de chegar diante do rei Artaxerxes e colocar isso diante do Senhor, e colocar a dor no coração dele, pedindo autorização realmente para ir até lá. Ele não consegue somente autorização, mas consegue também uma estrutura ali. E chegando lá, ele pega alguns homens estratégicos, umas pessoas estratégicas, faz uma vistoria nos muros. Ele vai ali, ele ainda não tinha compartilhado a visão de Deus, mas ele leva as pessoas a olharem todo aquele cenário, até que de repente ele compartilha uma visão que Deus tinha para ele, inicia um processo de reconstrução. E aqui abre um novo ciclo, que não era só a reconstrução do muro, mas a reconstrução também daquele povo, moralmente e emocionalmente. Deixa eu perguntar para você, como é que você trabalha o início de novos ciclos? Como é que você trabalha os desafios que Deus tem colocado para você, para sair da sua zona de conforto e fazer algo que Ele está solicitando, que Ele está pedindo, que Ele está mandando você fazer? Quando nós olhamos aqui para Neemias, ele sai do conforto de uma realidade pessoal, individual, para ir para algo que tem um impacto coletivo, que tem um impacto não somente para ele, não é somente a vida dele que seria transformada, mas a vida daquele povo. Ele estava muito confortável, ele estava lá no palácio como copeiro do rei, então estava muito tranquilo. Mas só que nós vamos ver que Neemias, ele entende que o desafio que Deus tinha para ele não era só para abençoá-lo, mas para abençoar o povo dele. E às vezes é isso que nós precisamos compreender, que às vezes Deus quer usar a sua vida, não somente para mudar a sua realidade, mas para mudar a realidade da sua família, a realidade lá no seu trabalho, a realidade da sua igreja. E hoje nós vamos estar caminhando pelo capítulo 3, não vamos ler todos os 32 versículos do capítulo 3, mas eu quero trazer alguns destaques de alguns versículos desse capítulo, que ele relata basicamente a execução da obra. É ali onde o povo começa a reconstruir e Deus começa a executar através de Neemias esse projeto de um novo ciclo. E quando nós olhamos para essa obra, o primeiro destaque que eu vejo ali no versículo, no capítulo 3, versículo 10, 23 e 28. Deus usa a vida de Neemias primeiramente para trazer a consciência daquele povo, a consciência do cenário real que estava acontecendo ali. Dá uma olhadinha aqui. Versículo 10, ele diz ali: ao seu lado, Jedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente à sua casa, e Atus, filho de Asapineias, fez os reparos ao lado dele. Você que está grávido, estão esperando o bebezinho, tem várias dicas aqui para o nome dos filhos, tudo certo, tá? No versículo 23, depois Benjamim e Assub fizeram os reparos na frente da sua casa, e ao lado dele Azarias, filho de Miséias, filho de Ananias, fez o reparo ao lado da sua casa. E no versículo 23, acima da porta dos cavalos, sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Eu não sei se você identificou, mas no primeiro versículo 10, eles fizeram a reparação onde? Na frente da sua casa. No 23, na frente da sua casa. No 28, na frente da sua casa. O que que isso nos mostra olhando para essa realidade? O muro já tinha sido destruído há mais de 140 anos, mas as pessoas não tinham consciência do que estava na sua frente, na frente da sua casa, no metro quadrado na sua casa. Então, o primeiro desafio que eu vejo de Neemias aqui, nós precisamos ter a consciência da nossa verdadeira condição. E eu digo eu olhar para dentro de mim, ver a minha condição, eu olhar para a minha família e ver a condição da minha família, e eu olhar para a minha igreja e ver a condição da minha igreja. Muitas vezes eu sou bom em criticar, em apontar o dedo, mas eu não olho para a minha realidade. E ali nós vemos que o povo precisou de alguém de fora, Neemias, vir e fazer eles enxergarem o que estava à frente. Qual que é a sua condição? Como é que você tem vivido com o Senhor? Será que você tem vivido como um religioso ou como um discípulo que busca intimidade, que tem entendido a necessidade de crescer cada vez mais em intimidade na presença de Deus? Será que você se acostumou com um evangelho meia boca? Ou você tem vivido realmente essa intimidade que Deus espera de nós? Vamos olhar para a sua família, para a minha família. Será que a nossa família tem vivido o propósito de Deus? Aquilo que Deus sonhou para a nossa família? Ou nós já nos acostumamos a ter brigas constantes? A viver em acusações, em gerar um ambiente destrutivo, um ambiente hostil dentro da família? Aí quando eu olho para a minha igreja, será que eu estou entendendo que eu faço parte e dentro do ministério que estou envolvido eu preciso investir de uma forma positiva e não só ficar criticando e tentando achar os erros e as falhas e de repente eu perco a oportunidade de ver a bênção de Deus porque os meus olhos estão maculados, estão críticos? Queridos, o povo ali estava acostumado a viver no caos, na destruição, ali até os sacerdotes. Ali começa com o sumo sacerdote no versículo 1, ele não enxergava o que estava na sua frente. Quanto mais o povo, nós precisamos compreender que Deus nos chama para primeiramente entender a nossa verdadeira condição. E a grande virada na nossa condição é entender que o velho homem, ou a velha mulher, sem Cristo era uma realidade. Mas com Cristo é uma nova realidade, um novo ciclo. E com Cristo eu posso viver o extraordinário de Deus, porque agora eu não vou mais na minha força, na minha autossuficiência, eu vou na dependência do Espírito Santo, que recebemos quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, que é o selo que está lá em Efésios 1:13. Quando eu olho para esse cenário, tem uma teoria muito conhecida, que talvez você conheça, já ouviu falar, a teoria da janela quebrada. Que o princípio é muito simples, você pega uma comunidade muito bonita, de repente a janela de uma casa quebrou. E daí, todo mundo se acostuma que aquela janela daquela casa está quebrada. Daqui a pouco, quebra uma outra do lado do vizinho. Fala assim, mas a dele já está quebrada, vou deixar quebrada aqui também. E daqui a pouco começa uma pichação aqui. Mas ele já pichou, então vai pichar aqui, vou deixar tudo pronto também. E quando você menos percebe, você vem um caos. Você vê algo feio, horrível, tudo quebrado, tudo fora do lugar. E aí o que acontece? E isso gera um ambiente para que comece a vir a criminalidade, para que comece a vir as distorções morais, porque o ambiente foi distorcido a partir de alguém que olhou e se acostumou com o caos. Agora, o inverso também é verdadeiro. Eu posso estar num caos a partir do momento eu vou e construo algo especial. Você já viu um ambiente que era tudo meio que favela e vem alguém e constrói uma casa bonita ali no meio. E ele se destaca e de repente, puxa, se ele pode fazer, eu também posso fazer. E começa a aparecer coisas bonitas e muda o ambiente, muda o cenário e muda a realidade. Será que você é alguém que faz algo diferente debaixo da liderança do Espírito Santo, aonde contamina o seu ambiente onde você está? Ou você é aquele que se acostuma com o caos e está tudo certo? Lá em Ageu 1:5-8 diz lá: agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os teus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Ele está falando aqui da dinâmica da condição humana, aquilo que o homem busca, que é efêmero. Mas assim diz o Senhor, diz o versículo 7, veja onde os seus caminhos o levaram. Suba ao monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Essa palavra profética de Ageu, ele traz uma consciência de um povo que estava vivendo na autossuficiência e tentando gerar um ambiente caloroso, um ambiente confortável para si, e não estava olhando para o templo de Deus. Quem é o templo de Deus hoje? Somos nós. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo. E às vezes eu estou tão preocupado em satisfazer os desejos da carne, em trazer conforto material, e eu não tenho cuidado e priorizado o templo, que é o que me faz viver o transbordar de Deus, aquilo que Deus chamou para mim, a intimidade com o Pai. Será que você tem vivido mais naquilo que é exterior, ou aquilo que é efêmero, ou aquilo que é eterno? Nós precisamos olhar com um olhar sensível, porque a nossa condição, reconhecer a nossa condição, deve nos levar a ser intencional, a transformar primeiro dentro de nós. Talvez hoje você precisa tomar uma decisão aqui, de entregar uma área de pecado que tem te aprisionado e te contaminado, de você olhar o caos dentro da tua casa, da tua família, e falar assim: eu vou começar a mudar essa realidade, porque eu vou começar a ser manso, mansa, eu vou começar a declarar palavras proféticas de bênção, não mais palavras de maldição. Quantos pais têm amaldiçoado os seus filhos com palavras? Você é burro, você não fala nada, você não faz nada certo, porque não percebe o poder das palavras e tem emprestado a boca para Satanás. Queridos, que da nossa boca saia palavras de bênção e não de maldição. Eu preciso olhar para dentro do meu coração, e eu preciso de repente olhar qual que é a minha condição. Eu tenho que buscar mais o Pai, eu tenho que buscar mais intimidade. Eu começo a transformar aqui, eu começo a transformar a minha família, eu começo a transformar a minha igreja. Mas quando eu olho para Neemias e eu vejo a continuidade ali no versículo 5, nós vemos que mesmo aquele povo sendo desafiado por Neemias, e muitos deles aceitarem os desafios, nem todo mundo que foi beneficiado pelos desafios participou do processo. Veja ali no versículo 5, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Queridos, nós precisamos entender que a resiliência é fundamental, porque vai ter ação contrária. Quando você quer fazer algo que está de acordo com o propósito de Deus, vai ter resistência. E a primeira resistência é de Satanás e os demônios. A primeira resistência é do inimigo das nossas almas, que vai tentar nos convencer que não é possível, que não é viável, que agora não tem mais saída. Quantos casais têm desistido de perseverar no casamento porque não creem no poder de Deus e como Deus pode transformar? Ou às vezes não querem reconhecer a sua realidade. Dentro de uma crise conjugal é muito fácil o casal vir e falar: ah, mas ele, mas ela, mas ele, mas ela. Nunca, mas eu. Eu tenho uma responsabilidade daquilo que eu fiz e que chegou nesse ponto. Mas hoje eu estou disposto a reconhecer os meus erros e mudar a minha realidade para que haja uma mudança no meu casamento. Queridos, ninguém quer acabar o casamento, assim como ninguém quer se suicidar, por exemplo. Mas assim como o suicida não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, de uma forma errada e muitas vezes doente, emocionalmente, psicologicamente, assim alguém que quer o divórcio, quer acabar com uma dor que aquele casamento gerou. Porque se as pessoas se uniram no casamento, porque havia amor, havia uma complementaridade e havia sonhos juntos. E aonde que isso se perdeu? Quando a autossuficiência entrou. E eu caminhei olhando para os cenários e não reconheci que eu precisava mudar de rota. Certo? A oposição ela vai ter, mas eu preciso compreender que eu, sendo resiliente, eu experimento algo novo de Deus. Um novo ciclo de Deus. Lembram dos espias? Quando nós vamos lá em Números, no capítulo 13, nós vamos ver que os espias estavam ali, foi mandado 12 espias. E vocês se recordam que eles foram lá e trouxeram um relatório negativo, exceto dois. Quem são os dois? Josué e Caleb. Agora me diga o nome de um dos 10. Quem sabe? O que que acontece? Mas esses 10, que ninguém lembra o nome, eles trouxeram um relatório tão negativo, porque na verdade, primeiro, eles não reconheceram quem eles eram, e não reconheceram quem era Deus. Porque quando nós olhamos ali em Números 13, 33, ele diz ali: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles se achavam gafanhotos, quando Deus estava dizendo: vocês são filhos amados, nação santa, sacerdócio real. Nós precisamos compreender que às vezes a visão distorcida dos espias comprometeram aquela geração de entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. E se você tiver uma visão distorcida, você vai ser facilmente manipulado ou influenciado para fugir do propósito de Deus para a sua vida. Então eu preciso entender que vai haver oposição quando eu quero fazer aquilo que Deus pretende para mim. Se você precisa viver santidade, busque santidade, vai ter amigos que vão falar assim: ah, agora não bebe mais, agora não fuma mais, agora não faz mais isso, não faz mais aquilo. Não tem problema, a oposição sempre vai ter. Ou eu vivo por convicção, ou eu vivo para agradar os outros em conveniência. Certo? E aí você vai tentar olhar para sua família, você vai ver que a família é plano de Deus, e vai chegar aquele amigo que vai falar assim: olha, não, cara, traz essa esposa aí, vamos fazer a festa, vamos viver a vida doidado. Vai chegar aquela amiga lá e vai falar assim: olha, larga esse traste aí, olha como ele, que tipo que ele é. Então, na verdade, porque eu acredito no poder da família, no valor da família, eu não deixo ninguém me influenciar. E quando nós estamos aqui na igreja, alguém vai dizer assim: ah, essa igreja é muito grande, deixa que eles façam. E aí eu falo assim: não, eu tenho a minha responsabilidade nos desafios que Deus tem colocado. Deus entregou uma visão para essa igreja e eu estou junto nessa visão, porque eu vou ser usado como canal de bênção também para a minha igreja. O meu desafio nessa manhã é que você não deixe ninguém, em nenhuma situação ou circunstância, afastar daquilo que Deus tem para você. Porque quando Deus te orienta a fazer algo, mesmo que você não enxergue toda a obra pronta, faça a sua parte e não deixe ser paralisar pela oposição. Porque nem todo mundo vai estar na mesma visão que você. Mas diante desse cenário, você precisa estar conectado com a visão de Deus, para que a sua vida e os seus desafios sejam plenamente realizados debaixo da liderança do Espírito Santo. Hebreus 10:35 diz lá: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. O que mantém a visão é a confiança num Deus que entregou a visão. Você precisa perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Ter a confiança e a visão clara para continuar avançando, independe do cenário atual, tem que haver com a convicção que está aqui dentro. Então, primeiro ponto: reconheça a tua verdadeira condição, quem você verdadeiramente é. Reafirme valores e princípios da sua verdadeira identidade. Segundo, cuidado, porque você caminhar debaixo do propósito de Deus vai ter oposição, porque nós vivemos um mundo caído. E a oposição muitas vezes é para o Satanás e seus demônios, mas muitas vezes Deus usa pessoas que estão próximo de você, que não têm a mesma visão, para tentar te contaminar e fazer você desistir. E o terceiro, nós precisamos potencializar a força da unidade. Quando nós olhamos ali no capítulo 3 ainda, no primeiro versículo diz ali: o sumo sacerdote e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. E lá no último versículo, 32: e entre a sala acima da esquina e da porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram reparos. Nós olhando todo o capítulo 3, ele começa na porta das ovelhas, ele termina na porta das ovelhas. Ele começa com os sumos sacerdotes e sacerdotes e termina com ourives. Mas nesse meio tempo trabalha o povo comum, trabalha os governadores, trabalha vários tipos de pessoas. E quando nós vamos olhar todo esse cenário, são citados 38 pessoas e 40 grupos de pessoas, famílias ali que estavam envolvidos no processo. Existe uma unidade aqui que estava sendo construída. Porque quando Neemias foi atacado, dizendo assim: você não vai conseguir, você não vai poder, você não vai conseguir chegar nesse ponto. O que eles pensavam? Olhando para Neemias, ele sozinho não ia construir. todo aquele muro em 52 dias. Mas quando eles olham que Neemias, ao invés de tentar fazer tudo sozinho, ele entende o poder da unidade, ele chama todo mundo para uma visão única, para um propósito único, cada um no seu papel, cada um na frente da sua casa, começando na frente da sua casa. Aí ele vê o mover de Deus agindo poderosamente, o resultado acontecendo. Talvez você tenha o costume de caminhar sozinho. Você nem se envolve em pequeno grupo. Eu vivo a minha fé na minha casa, eu vou no culto, está tudo certo. Eu quero te desafiar. Não caminhe sozinho. Se conecte com o povo de Deus. Se conecte na unidade. Aqui, equipe de louvor maravilhosa estava aqui nos dirigindo em adoração. Se eu estivesse aqui no lugar do Bruno aqui, misericórdia, a hora que eu tivesse a primeira frase aqui, ia todo mundo sair correndo. Porque não é minha praia. Mas sabe, quando nós nos unimos, eu e o Bruno temos caminhado juntos, seja ali na Rede Vermelha, seja nos desafios do Celebrando a Vida, ontem estava numa reunião com a nossa equipe do Celebrando. E se você não fez a sua inscrição para o Celebrando, homens, mulheres já não tem mais vaga, está na fila de espera. Mas homens, não saia daqui sem fazer a tua inscrição. Porque Deus tem preparado um momento muito especial ali. Mas sabe, quando nós olhamos e nós nos unimos e nos conectamos, o que que acontece? A complementaridade, a unidade, os resultados são muito maiores. Então, quando nós entendemos o poder da unidade, o poder de caminhar junto, não subestimando ninguém. No último domingo, o pastor Edu mostrou um vídeo aqui de uma criança lá da IBB Pinhais, que tinha duas raquetes e ele entendeu o desafio que a igreja está tendo ali de poder mudar para um outro local onde tem que comprar cadeiras, tem que comprar equipamentos. Nós estamos em plena campanha para isso, mas existe a igreja sendo desafiada ali também. E ele fala assim: olha, tio Edu, acabei de vender a minha raquete aqui, estou com dinheiro aqui, R$120 que eu vou comprar uma cadeira lá para a nossa IBB Pinhais. Sabe, ele não trabalha, ele recebeu um presente, ele tinha duas raquetes, ele vende uma entendendo que ele fazia parte do processo. Porque não é o tanto de recurso, é o potencial de recurso, mas é o coração entendendo o poder da unidade. Será que você tem vivido a unidade diante do Senhor? Não subestime esse potencial. Efésios 4, 14 a 16 de lá, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e aspereza do homem que induz ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos, está falando de maturidade. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Viver a unidade não é somente um ato de sabedoria, mas é um ato de maturidade. Você tem vivido a unidade ou tem caminhado na autossuficiência? Hoje eu decidi fazer algo aqui que normalmente não faço. Mas eu estou aqui com um avental mais bonito da face da terra. Aqui é do Flamengo. Olha aqui, ó. Tem até meu nome aqui personalizado, presente lindo que eu ganhei. Mas, e aqui eu tenho alguns elementos. Eu quero tentar ilustrar essa questão da unidade e o poder da unidade. Quando eu olho para esses elementos, eles trazem um potencial em cada um deles. E esse potencial é muito especial porque eu posso usar para várias coisas e se eu não tenho um propósito bem definido, ele acaba, às vezes, até estragando. Aqui eu tenho ovos. Ovos você pode fazer ele frito, você pode fazer ele cozido. Na época meu pai tinha granja lá em Cascavel, cada sentado era uns 10, 12 ovos fritos. Com a Angélica me ajudou a reduzir para 4. Mas sabe, esses ovos aqui, quando ele entende, não é ele que vai entender, nós entendemos que ele pode ser usado para um propósito específico, ele vai cumprir uma finalidade diferente aqui. Ele vai estar aqui nesse local, mas aí esses ovos, ele se une com um outro elemento, o óleo, um azeite, que também pode ser usado para várias coisas, pode usar para fritura que entope as vias, artérias, aí gera colesterol, mas ele pode usar também para um propósito. E aí ele vai sendo unido nesse propósito. Daí tem a água. A água que pode matar a sede, matar afogado também. Não, mas a água tem várias finalidades. Certo? E ele pode se unir nesse elemento também para um único propósito. E aqui começam esses elementos se entrelaçarem e começam. Aí aqui tem o sal. O sal tem que ser na medida, né? Que não pode ser nem bom, nem muito, nem pouco. Eu não sei se é muito ou pouco, porque eu não faço pão, mas me falaram que eu tinha colocado pouco sal ali no final do curso das oito. Mas aqui tem o açúcar também. E o açúcar também, ele vai trazer uma pitada aqui dentro desse processo. Sabe, quando nós entendemos a unidade desses elementos, essa unidade vai trazendo uma nova realidade. E essa realidade vai sendo concretizada, e aí eu começo a colocar farinha, e essa farinha vai unindo esses elementos, e as coisas vão começando a ficar diferente. E essa farinha, ela vai se unindo, e aqui, cada elemento dessa complementariedade começa a experimentar algo novo. E esse algo novo vai sendo, tomando uma nova forma. E essa nova forma, ela vai focar num resultado. Que esse resultado, ele não seria possível se fosse um único elemento sem a complementariedade dos demais. Quando nós olhamos para essa realidade, e aqui a brigada estava preocupada, que eu achou que eu ia assar o pão aqui, né? Mas na verdade vocês sabem aonde que essa massa vai gerar, o que, que ela vai fazer. Essa massa, ela vai trazer um resultado. E esse resultado, aqui, obrigado, querido. Esse resultado é um pão. É um pão que não alimenta somente uma pessoa. Ela é usada para alimentar famílias. Ela é usada para alimentar muitas pessoas. E foi usada pelo Senhor na Santa Ceia. E aonde o próprio Jesus é chamado de pão da vida. A unidade, ela tem um potencial. Se nós nos unirmos cada vez mais como igreja, não somente de transformar a nossa vida, mas de transformar a realidade e o nosso propósito. Será que você tem encaminhado com o Senhor em unidade com a igreja do Senhor Jesus? Porque, recapitulando, o primeiro desafio que nós temos, olhe para dentro de você e veja o que, que você precisa mudar na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada. Talvez um pecado que precisa ser abandonado, talvez uma mudança de comportamento que precisa ser enfrentado. Pare de negar que isso é normal, porque aquilo que é comum no mundo não é normal diante de Deus. A palavra de Deus nos traz um padrão, e é esse padrão que nós devemos buscar. O segundo desafio é cuidado com a oposição. Tem muita gente dizendo que não é possível. Eu quero te dizer que viver em santidade, ter uma família abençoada, mudar a realidade da sua família é possível. Só pare de olhar para as circunstâncias e olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, para que Ele te capacite a ter sabedoria para mudar a realidade onde você está inserido, seja na tua família, no seu trabalho, na sua igreja. E trabalhando aqui dentro, entendendo e neutralizando a oposição, eu posso em unidade chegar muito mais longe. Em unidade eu posso restaurar um ambiente familiar. Em unidade eu posso começar a mudar a realidade da minha empresa. Em unidade eu posso fazer parte dos desafios da nossa igreja. Porque Deus nos entregou uma visão. Tem uma visão para a sua vida, um propósito. Tem uma visão para a sua família, um propósito. E tem uma visão para a sua igreja e um propósito. Você pode caminhar alinhado nesse propósito, ou pode ser você a oposição. Se Deus deu a visão, Ele vai dar a condição. A questão é se nós vamos participar do processo, ou vamos ser aqueles que vamos estar à margem, sem deixar Deus trabalhar em nós e através de nós.